Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Elza Paes, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputadas, vivemos tempos de grandes mudanças, de muitos desafios e, por isso, também de grandes responsabilidades. As mudanças são disruptivas e áreas como a digitalização assumem uma centralidade incontornável. Apesar de mais de metade da humanidade ter hoje acesso à internet, 5 milhões de homens e mulheres em todo o mundo estão em situação de ciberexclusão. Esta realidade pode comprometer a agenda dos direitos humanos. Por isso, urge colocar o potencial das novas tecnologias ao serviço dos direitos humanos. A ONU proclamou o acesso à internet como um direito fundamental, devendo a inclusão e a literacia digital ser encarada como um processo de democratização que promove oportunidades e um maior desenvolvimento económico e social, permitindo a todos e todas uma maior inserção na sociedade de informação. A digitalização da sociedade, essa poderosa ferramenta de desenvolvimento, acarreta consigo relevantes desafios, mas também muitos perigos que urge acautelar, e é disso que também queremos hoje aqui falar. A crise pandémica veio pôr a nu desigualdades estruturais, mas também os benefícios da expansão do uso de ferramentas tecnológicas digitais e as insuficiências na proteção de diversos riscos. Saliento desde logo os setores tecnológicos que são altamente masculinizados e as mulheres continuam a estar fortemente subrepresentadas nos cursos universitários no domínio das TIC e no setor da inteligência artificial. Segundo dados do Eurostat, representam apenas 17% dos inscritos nos cursos TIC na União Europeia. Estamos, por isso, perante uma segregação de género que urge corrigir com medidas positivas. As mulheres não podem ficar excluídas do acesso a um direito fundamental no século XXI de ferramentas centrais de comunicação e de autonomia. Um outro domínio de que quero falar, de grandes riscos e elevados perigos, é o uso indevido da internet para criar canais e plataformas que facilitam certas formas de exploração sexual das mulheres e de menores, ameaçando os seus direitos e liberdades, bem como a sua autonomia, como é o caso da ciberperseguição, do ciberassédio, do tráfico de seres humanos, dos discursos e incitamentos ao ódio, discriminação e violência de direitos fundamentais. Uma nota final para o direito a desligar e os riscos que a violação desse direito pode acarretar em áreas como o teletrabalho e na conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. Respondendo ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, deixamos de propósito a questão do teletrabalho porque ela deverá ser tratada no quadro da concertação social. Dizer, para finalizar, que a transição digital é uma das áreas essenciais da estratégia de desenvolvimento do país e que estão em curso um conjunto de programas de que já aqui falámos e outros dos quais não temos tempo de falar, mas que estão nos programas do Governo. Dizer ainda que o acesso universal à internet, sim, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, é um direito fundamental que tem de chegar a todas as pessoas, em todo o lado do território, para não deixarmos ninguém para trás.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dizem-me que não há inscrições. Se não houver, será mais rápido. Não, Sr. Deputado João Oliveira vai intervir. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, para lá das questões que já há pouco tive a oportunidade de abordar na questão que dirigimos ao Partido Socialista, queria ainda assim deixar aqui alguns outros elementos de apreciação relativamente às propostas em questão, particularmente em relação à proposta do Partido Socialista que deu origem a este agendamento, para dizer que, naturalmente, as matérias relacionadas com o acesso aos meios digitais e à sua utilização e aos objetivos a que essa utilização deve corresponder, são matérias importantíssimas. Não temos nada à opinião de que o acesso aos meios digitais e a utilização de tecnologias como o 5G seja uma espécie de pretexto para que alguém se entretenha em momentos de lazer e de diversão. E a questão é verdadeiramente esta, é que a utilização dos meios digitais tem que ser considerada como um poderoso instrumento de desenvolvimento económico e social, que também, desse ponto de vista, deve submeter-se, deve sujeitar-se a opções estratégicas do ponto de vista da política nacional, e isso é inquestionável, ainda que essa decisão e essa abordagem ao problema esbarre com aquela que é hoje a abordagem dominante, que é a abordagem desta matéria da utilização dos meios digitais em função das potencialidades de mercados que são explorados em muitas circunstâncias, partindo da violação dos direitos individuais, económicos e sociais que estão inscritos até na nossa própria Constituição. E essa é uma primeira questão que é preciso dirimir para que verdadeiramente Portugal possa dispor de opções estratégicas nesta matéria. A proposta que o projeto de lei que o Partido Socialista aqui nos traz, como já disse há pouco, tem esta dificuldade de não se constituir propriamente como uma proposta de diploma que concretize nesta dimensão aquilo que já hoje a nossa Constituição dispõe em matéria de direitos fundamentais, mas procura ser um diploma de alguma forma fundador de um conjunto de direitos fundamentais que para este efeito seriam criados ex novo. Ora, a verdade é que a nossa Constituição já prevê um conjunto, já tem um enormíssimo acervo de direitos fundamentais, aliás, traduzidos nos direitos, liberdades, no capítulo dos direitos, liberdades e garantias da nossa Constituição, que permite precisamente que a operação seja a inversa, a da concretização desses direitos constitucionais no plano da utilização dos meios digitais. No direito à identidade pessoal e à imagem, no desenvolvimento da personalidade, no direito à informação, no direito à liberdade de expressão e até, acrescento eu, no direito à remuneração do trabalho, porque essa é também uma das componentes importantes que neste plano tem que ser refletida. Como é que o direito à remuneração pelo trabalho é traduzido neste campo da utilização dos meios digitais? Colocam-se aqui as questões do teletrabalho, mas também se colocam as questões da remuneração do trabalho intelectual e artístico e criativo. E essas são questões importantes a dirimir. Da nossa parte, nós há muito tempo que temos até uma proposta apresentada relativamente no âmbito cultural a uma solução objetiva para garantir a remuneração dos autores, criadores e intérpretes com a utilização dos meios digitais, que continua a ser uma proposta, apesar de apresentada pela primeira vez há já quase 10 anos, continua a ser uma proposta avançadíssima do ponto de vista da possibilidade de utilização dos meios digitais, da massificação do acesso à criação artística e também das possibilidades e das potencialidades de divulgação artística e, ao mesmo tempo, de possibilidade de remuneração dos artistas criadores e dos autores criadores e intérpretes, mas ainda que possamos ter essas diferentes abordagens, há soluções que em concreto devem ser encontradas. A questão é que, do ponto de vista dos direitos digitais, a consideração da questão relacionada com a remuneração do trabalho deve ser uma das questões identificadas. Ela está particularmente evidente na abordagem que é feita no parecer da Sociedade Portuguesa de Autores, mas também noutros aspectos que aqui foram trazidos. Para terminar, queria apenas deixar um aspecto mais relacionado com a questão que há pouco coloquei ao Sr. Deputado José Magalhães. Sr. Deputado José Magalhães, eu poderia dizer que, olhando para as epígrafes do projeto de lei do Partido Socialista, nós estaremos de acordo com praticamente todas elas. Aquela que se refere apenas ao uso da inteligência artificial e dos robôs é uma coisa mais incerta, mas todas as outras epígrafes que se referem a direitos, não há dificuldade em concordar com a epígrafe. O problema é o que está depois no articulado e a correspondência entre o articulado e alguns dos diplomas legais. E eu não vou fazer história a este propósito, vou ler apenas uma parte do número 2 do artigo 4 do decreto-lei 10/2020, publicado a 23 de março de 2020, que diz o seguinte: as empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público ficam autorizadas a executar outras medidas de gestão de rede e de tráfego, nomeadamente de bloqueio, abrandamento,
obrigado,
alteração,
deputado,
restrição,
concluir,
Sr. Presidente, ou degradação de conteúdos relativamente a aplicações ou serviços específicos, categorias específicas dos mesmos, etc. e tal. Sr. Deputado José Magalhães, isto é pouco compatível com o direito ao acesso, com o direito à neutralidade da internet.
Obrigado, Sr. Deputado.
A neutralidade da rede, concluo, Sr. Presidente, a neutralidade da rede é um aspecto crucial da utilização dos meios digitais, mas ele é pouco compatível com o decreto de lei, inclusivamente aprovados há poucos meses pelo Governo. Podíamos dar aqui fazer outras referências, como já fiz há pouco, às questões relacionadas com a com a recolha de dados da saúde, em que a legislação que temos hoje também poderá ser pouco consentânea
com alguns
dos
mesmo
direitos individuais que aqui estão previstos. E concluo, Sr. Presidente, agradecendo a sua tolerância, dizendo que as questões do consentimento e do direito à informação são hoje questões absolutamente essenciais, que em muitas circunstâncias não podem ficar satisfeitas apenas com exigências acrescidas de acesso à informação e à prestação do consentimento, podem em muitas circunstâncias impedir a proibição da recolha de determinados dados individuais.
Tem então a palavra o Sr. Deputado José Magalhães, por favor.
Sr. Presidente, eu julgo que é melhor quando o debate se aproxima da cirurgia ao cérebro do que quando ele pulula em termos de intensidade da voz. E, portanto, vou baixar a voz e sublinhar que a nossa preocupação nesta matéria é a de fazer o recorte, o mais preciso que seja possível, de cada um dos direitos que queremos ou que achamos que devem ser objeto de estatuição. Nós não incluímos nenhuma referência ao direito dos criadores de bens culturais à remuneração, porque essa matéria está regulada pelo Código dos Direitos do Autor. Os autores, na União Europeia, em países como o nosso, têm direito a um código especial onde, de maneira completamente densa e longa, se define exatamente os termos dessa remuneração. E as normas que nós publicamos ou que propusemos neste domínio em nada afetam as que estão em vigor, e menos ainda, naturalmente, aquelas que virão a ser transpostas até junho do próximo ano, de acordo com a diretiva europeia que foi aprovada e que vincula Portugal. Aberrante seria, e eu chubaria um aluno meu, que me aparecesse no primeiro ano, em Constitucional, a dizer que uma lei geral derrogava uma diretiva europeia. E eu julgo que o deputado José Manuel Pereza também, não é? Ou qualquer um de nós que tem algumas luzes em direito. Porque sabemos que não é assim. A lex generalis não tem o poder de revogar a lex specialis. Isto vem assim desde a velha Roma e há de ser assim até à viagem a Marte. Portanto, há coisas que não se devem dizer, Sr. Deputado. Eu ouvi-o com humildade democrática, mas aquilo que acabou de dizer transpõe para dentro do plenário uma asneira que foi vinculada pela Audiogeste e até, infelizmente, pelos meus amigos da SPA, que neste ponto seguiram um mau conselho. E, portanto, não estou nada. E nessa matéria não vale a pena. Não vale a pena. Portanto, não suba não sei quem além da chinela. E, portanto, não nos deixamos impressionar por esse tipo de apupos ou de observações. E vamos precisar o recorte. Sr. Deputado João Oliveira, eu julgo que não tem razão para se preocupar. Não vamos votar epígrafas. Vamos ter que votar articulados, concretos, e aguardamos com muita curiosidade e com toda a abertura as propostas do Partido Comunista Português, e julgamos que estamos convergentes no objetivo de aumentar direitos e de burilar sem substituir legislação que há de ter que vir adiante, por exemplo, o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. O Código, que é também um diploma tamanhão e que tem que ser aprovado até ao fim deste ano, vai definir coisas como o que é a banda larga, quais são os poderes da ANACOM, quais são as violações do princípio da neutralidade. Tem razão, a regra que se estabeleceu no sentido de se poder dar prioridade a determinado tráfego no decreto-lei que citou é uma exceção ao princípio da neutralidade, mas é uma exceção que o regulamento que rege essa matéria autoriza nos casos em que os Estados-membros o determinem pelo meio apropriado. E foi precisamente o caso. Felizmente não foi necessário. Felizmente não foi necessário que os operadores tivessem que intervir para regular o tráfego nos tempos que a lei autorizava. Mas tudo isso partirá do trabalho feito aqui e feito na Comissão de Assuntos Constitucionais, para o qual nós estamos com total abertura à luz dos princípios que tive a ocasião de enunciar. E julgamos que este debate vale a pena por tudo o que está à vista e mais aquilo que se vai revelar. Portanto, pela nossa parte, ninguém se assuste, vamos ao trabalho.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Porfírio Silva está inscrito, mas mesmo com o bónus do encerramento, tem muito pouco tempo. Faz favor, Sr. Deputado.